Quem começa é o André. André, que você vai trazer?
Então, eu queria falar de um filme com o Mark Dacascos aí, O Pacto dos Lobos. Não pode? Você tá fazendo sinal? Não, tá bom. Foi mal, gente. Tá vetado. Esse não pode falar.
Ô, o Luciano entrou de repente aqui na gravação.
Ah, meu Deus, Luciano. Porra, eu aposto que você ia dar um jeito de meter o Pacto dos Lobos numa dessa. Mas
ia,
não,
né? Ia, certeza.
Todo programa ele fala disso aí. A gente tá gravando sobre Marvel.
Galera, vocês acabaram de escutar um trechinho do Variações Cast número 71, onde a gente faz o Roleta de Filmes número 3. É tipo quase um game show aí. É, vale muito a pena escutar, é bem divertido e até pra vocês brincarem entre vocês aí. Ah, qual filme escolheria, qual filme não. Bom, fora isso aí, o recadinho tá dado. Acompanhe a gente no variaçõesdeumnerd.com.br ou em qualquer rede social, edita só Variações de um Nerd. Com os recadinhos dados, fiquem agora com o nosso programa, onde a gente bate um papo sobre a trilogia De Volta para o Futuro. Beleza? Um bom programa para vocês.
Este programa não é recomendado para menores de 12 anos de idade.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações de Nerd. Você está ouvindo o Variações Cast. Eu sou o André, falando diretamente de São Mateus, no Paraná.
E aí, pessoal, aqui é Luciano Chaba, falando diretamente de Gravataí, Rio Grande do Sul, com uma preguiça do caralho!
É só voltar no tempo agora.
É só voltar no tempo. Mas se eu soubesse, eu não tinha cochilado.
Mas é isso aí, então, pessoal. Hoje a gente vai aqui, eu e o Lúcio, a gente vai bater um papinho aqui, trazer a nostalgia de, novamente e relembrar o que é a trilogia de Volta para o Futuro. O que a gente lembra, o que a gente não lembra, o que a gente gostou, o que não gostou, o que a gente tem dúvidas, porque sempre viagem no tempo é sobre isso aí, né? Tudo isso aí a gente vai escutar. Vocês vão escutar, né? Ou irão escutar, ou poderão escutar, depende da tua linha do tempo que você tiver, né? A partir de agora. É isso aí então, galera. Se você caiu de paraquedas aqui no Variações de um Nerd, saiba que você está ouvindo o Variações Cast. A gente tem os programas com o que tem pra hoje, o Direito de Prosa. É só pesquisar aí no feed, né? Que vai que você digitou De Volta ao Futuro e caiu aqui, né? Assim como eu já adianto que o Luciano, que tá gravando aqui com a gente, ele tem também o podcast dele, que é o Café com o Gibi, ele tem o site dele, Old Nerd. A gente tem o Jabá lá no final. Mas, ultimamente, eu ando vendo as métricas, e aí, galera, porra, pula o Jabá no finalzinho. Aquilo é importante pra nós, o Jabá da galera, independente, que tá, porra, cada um quer apresentar o seu projeto, então fica até o final, e até porque depois do Jabá, ainda tem mais conteúdo nosso, que as nossas falhas de bastidores, você vai escutar uma musiquinha bacana.
É a hora das, né, barbaridades, né, que a gente fala.
É, exatamente. Então fica até o final, escuta, porra, vai lá, dá uma moral, independente se é o Variações e o Nerd, se é o Café com GB, qualquer podcast independente, vai lá daquela moralzinha, e escuta um pouquinho, se você gostou ou não gostou, dá um estrelinhas, né? Não sei como que são as marcações, segue e tal. Cara, quando você ganha um seguidor a mais no Spotify, cara, motivo de alegria.
Com certeza.
Porra, quando aumenta a tua métrica, caralho, você fala, que massa, sabe? Isso aí é tão bom pro produtor independente. E se alguém deixa um comentário, você fala assim, esse cara vai virar meu amigo agora, que eu vou responder ele, vou conversar com ele.
É isso aí.
Então vai lá, deixa comentário pra gente e segue. Porra, faz o que quiser, mas tudo dentro do respeito. Pode ser que você concorde ou não concorde com o que a gente vai falar, mas sempre tudo dentro do respeito, beleza? Bom, não preciso dizer que o programa de hoje é repleto de spoiler.
Não, mas já passou, né, o tempo, né?
Por favor, o filme mais novo aqui, que é o De Volta ao Futuro 3, ele é de 90. Então ele quer dizer que ele tem 33 anos.
Já aí?
Porra, já pra lá despirou. Bom, pra começar, Luciano, aqui eu tava até batendo um papo antes de começar a gravação com minha esposa ali, que eu sempre bato um papo como que vai ser a gravação aqui e tal. Eu meio que eu treino com minha esposa o que eu vou querer falar aqui. Como que foi o teu encontro com o De Volta ao Futuro? Você se lembra ainda?
Bah, cara, eu provavelmente...
Não, eu digo, você se lembra, assim, na hora, cara, esse filme me pegou, ou tipo, eu vi aquilo ali, mas depois só fui prestar atenção lá em, sei lá...
Não, isso eu sei, eu vi o primeiro, né, bem pela ordem, foi na TV aberta, daqueles... Né, os cortes da emissora, acho que foi na Globo até.
O De Volta ao Futuro eu acho que era da Globo mesmo.
É, da Globo, quase certeza que sim. E provavelmente foi uma tela quente da vida, uma coisa assim, mas já me pegou de cara, porque o filme quando saiu do Jay Fox, era uma outra época, a gente acabava ficando fã daqueles atores que faziam vários filmes que apareciam, então tinha Garoto do Futuro, que depois veio, né? Que era
Teen Wolf.
É, nada a ver o nome.
E isso aí foi uma trambicagem brasileira pra vender filme.
Aí tinha também o Dr. Hollywood, era um filme que eu gostava muito. Que ele é um doutor que tá indo pra Hollywood, só que sofre um acidente de carro e fica numa cidadezinha do interior. E aí tem que pagar lá... Meio bem ao estilo Carros, não sei se sabe, já a animação de Carros que ele se perde, tem que pagar lá para o concerto. Espíritos também.
E tinha o Christopher Lloyd no Família Adams também.
Aí que tá. O Christopher Lloyd, pra mim, foi uma surpresa quando eu me dei conta que ele era o tio Chico. Porque não. Pra mim eram dois atores diferentes. Quando eu, tipo assim, depois de um tempo que eu vendo a família Adams, que eu me dei conta que era o tio Chico, era o Christopher Lloyd.
Não, e hoje eu montando a pauta pra gente fazer o que? O De Volta pro Futuro, eu fiquei chocado que o Christopher Lloyd, no De Volta pro Futuro 1, ele tinha 45 anos.
Caralho, 45 anos.
O que que é uma boa maquiagem, né?
Sim, cara, porque ele parece bem mais velho no...
Porra, puta, bem mais velho, né?
Bem mais velho. Mas o filme me pegou de primeira, assim, curti bastante, porque tinha a pegada do DeLorean, né, a viagem no tempo, aí tinha, ele vai pra década de 60 e, acho que, 60 e pouquinhos ali, né?
Não, 55.
Sim. 55, exatamente. Chuck Berry, né, tocando, então eu gostava de música, né, naquela época, e me pegou, assim, de primeira. O 2 me pegou mais, esqueci o nome agora do skate, caramba. Fugiu da cabeça.
Hoverboard.
Tem toda aquela pegada mais futurista. Então acabou, sabe? Claro, quando o cara assistiu o 2, tentei procurar um pra reassistir, porque daí o Trons podia escolher, né? O que menos me pegou, assim, foi o 3 na primeira vez que eu assisti. Eu tive que reassistir uma segunda vez, assim, pra entender, pra gostar mais. E conforme o cara vai passando os anos, o cara vai se ligando
nas mensagens,
nas coisas. E uma coisa que eu acho muito interessante, que é diferente de alguns outros filmes de viagem no tempo, que normalmente as viagens no tempo não é só viagens no tempo, é viagens no tempo e espaço. E De Volta pro Futuro é só viagem só no tempo, não tem no espaço. Que tem a brincadeira do terceiro, né? Que ele tá numa cidade e quando ele vê, ele tá no meio dos índios tocando flecha e tal. Então tem que saber pra onde que vai, né? Ele é o... E no final do... No final do 1 ele fala... Não, no começo do 1... É, no final do 1 pro 2, né? Ah, pra onde a gente vai, a gente não precisa de estrada. Acho que essa...
É, eles param sempre no mesmo lugar, né?
É, sempre no mesmo lugar. É viagem no tempo, não no espaço. Mas desde o começo, cara, desde a primeira vez que eu assisti, assim, eu sempre gostei muito, assim.
Então, é justamente isso aí que eu tava conversando agora um pouco com minha esposa. Que justamente o 2... Foi o que menos me encantou quando eu vi a primeira vez. Mas eu tenho uma historinha pra isso aí, porque eu fui assistir o 2 no cinema. Foi meu padrinho, meu tio, que é meu padrinho também, né? E eu tenho um carinho muito grande por ele. Então, porra, ele sabe aquele padrinho que te dá tudo de presente, faz as melhores coisas pra você? Então, ele foi me levar no cinema pra ver o De Volta pro Futuro 2. E provavelmente ele tava com interesse de ver e, porra, vou levar o Andrés ali, molequinho ali. Sei lá.
Ah, molequinho tipo... não. Não, pera aí. No cinema, tu já tinha carteira assinada. Não vem com esse não.
e daí... Só que eu lembro que foi o gatilho que eu não quis prestar atenção no filme. Primeiro porque eu não lembrava se eu tinha visto um primeiro.
Não lembrava?
Não lembrava. Provavelmente não. E quando ele falou pra mim assim, vamos, eu vou te levar pra ver De Volta pro Futuro 2 no cinema. Na minha cabeça eu falei, oba, vamos sair, vamos passear. Porque o cinema, porra, não era um negócio...
Não era só costumeiro. O cinema, né?
Não era costumeiro pra mim. Porque minha mãe não tinha grana, minha avó não tinha grana. Então, porra, eu dependia de uns parentes mais abastados naquela época.
Sim.
E daí que ele falou a palavra mágica pra mim. Depois que a gente sair do cinema, eu vou te levar no McDonald's. Ia ser a primeira vez na vida que
tudo
eu ia no
antes
McDonald's.
Do McDonald's foi apagado.
Cara, eu entrei no filme e falei, que horas que acaba esse filme? eu só tava pensando em McDonald's, sabe?
Sim.
Então, e daí era aquele tempo que, porra, não era dentro de shopping, né? Você estacionava o carro do shopping, ia no cinema, ia na praça de alimentação e ia embora. Então meu tio estacionou o carro na rua, sabe Deus aonde, no estacionamento. A gente foi no cinema de praça de rua, assim. De lá a gente andou mais alguns quarteirões pra ir no McDonald's. Então parece que De Volta pro Futuro era maior que o Snyder Cut do Liga da Justiça, sabe?
Ficou esperando acabar.
Então, a minha memória afetiva do De Volta ao Futuro 2 é mais por conhecer o McDonald's do que o filme em si, sabe?
Sim.
Eu lembro que eu fui no cinema assistir De Volta ao Futuro 2 por causa desse evento do McDonald's, né? E no cinema mesmo, eu não lembro. Daí depois, obviamente, nos anos seguintes, eu reassisti 1, 2 ou 3. Já reassisti filmes, assim, constantemente. Eu reassisto aquele filme. Ah, eu vou almoçar agora. Vou colocar qualquer coisa na televisão. Eu coloco um dos De Volta pro Futuro, sabe? E cada vez que eu reassisto, ainda mais, conforme você vai envelhecendo, não só envelhecendo, mas conforme você vai absorvendo um pouco da história da humanidade, você vai percebendo algumas outras camadas que tem até dentro do De Volta pro Futuro, sabe? E você vai, nossa, sabe? Ou você vai gostando ou desgostando, né? Tanto é que hoje, né? Até aí depois, lá no... Bom, vou deixar pro final do programa a gente colocar nossa ordem de quem a gente gosta mais e menos, sabe? Mas então vamos partir lá pro primeiro filme, que o primeiro filme saiu...
O primeiro filme é de 85.
Esse aí já tá quase se aposentando, né?
Esse aqui já.
Então a gente tem o primeiro filme ali de 85, dirigido pelo Robert Zemeckis, né? Daí tem um carimbinho do Spielberg, né? Como produtor executivo. O filme custou 19 milhões e, porra, rendeu quase 400, né?
19
pra
milhões.
Pra época...
Não, 19 milhões pra época já era bastante também, mas é mais por causa do elenco também, né?
Mas eu acho que o elenco não fazia tanto... Porra, quem que era importante naquela época?
Acho que só o Michael... Elenco? Não, o Jay Fox e o próprio Christopher Lloyd, cara. Eu acho que ele estava bem em alta na época.
É, talvez o Jay Fox, que eles até esperaram o Jay Fox, que era pra ser o Eric Stoltz, que virou até piada no filme do The Flash, né?
Ah, sim, né? Que eles... o filme De Volta para o Futuro, qual com o Eric Stoltz? E aí? Mas é. Não era só pra ser com ele, né, cara? Eles gravaram várias cenas com o ator e depois, tipo, substituíram, regravaram com o Jay Fox.
Bom, e bom, como a gente tá falando com spoilers, né? Então a gente vai comentar aqui bastante o filme. Bom, se você faz parte aí do time, se você é o André que tá nos escutando, ou se faz parte do time do André, né?
Se você tem 12 anos e não assistiu ainda De Volta pro Futuro.
Ou tem 40 e sabe Deus onde que tava trancado, né? Que nem o André, né? Que não assistiu. É o De Volta pro Futuro 1. Tá bom, curto e grossamente falando, é o quê? A gente tem um velho maluco metido a cientista que vai aliciar um menor de idade do ensino médio a fazer o primeiro filminho de YouTube dele testando um experimento científico radioativo que ele vai testar primeiro com um cachorro.
Coitado do cachorro, né, cara?
É, ele testa com animais primeiro. E isso tudo é feito clandestinamente à noite, num estacionamento de um supermercado. Quando esse velho maluco é surpreendido por interesses econômicos que ele fazia parte, que ele estava tratando que são terroristas do Oriente Médio.
Isso aí.
Faz esse menor de idade se refugiar dentro do carro e tentar fugir e acaba parando 30 anos no passado, aonde a mãe dele se apaixona por ele e acaba ficando com ele no final do filme.
É muito errado, né?
Então, tipo, se você não assistiu o filme, essa é a história do filme.
Né? É muito
errado. Parece um filme de terror, né?
É muito errado. É um monte de coisa errada esse filme.
Errado eu não tô.
Não, é bem isso aí, é bem isso aí. Mas é divertido de ver as situações.
Porra, se o filme fosse em dia, hoje em dia, que nem eu falei, porra, olha lá, testando material radioativo, tem que ser primeiro no cachorro, coitado do cachorro, sabe? Olha ali, menor de idade sendo aliciado por um velho era maluco, sabe?
Outra época, né, meu, outra época. Não, a relação deles era tranquila, porque ele era um adolescente e o cara era um cientista meio, entre aspas, recluso e biruleibe da vida, e a relação dos dois era de amizade e ninguém, tipo, discutia. Tipo,
não faz sentido, porque o Marty McFly, porra, ele não faz o perfil de quem faria amizade com o Dr. Brown.
Porque ele usa a jaquetinha do time da escola e namora a popular da escola, não seria um nerd, né, que estaria amigo de um cientista, né,
Andava de skate, quem andava de skate era rebelde.
É, andava de skate. A minha teoria é que eles ficam amigos porque eles se encontram no passado e aí...
É, que daí entra no paradoxo
O Dr. Brown pega, não, vou fazer amizade com ele porque eu conheci ele no futuro e tal, né? Então, é só desse jeito.
Porque dá pra encarar essa tua teoria aí mesmo? Porque, que nem, o Dr. Brown, ele usa colete à prova de bala porque ele lembra da cartinha do Marty McFly que ele deixou lá em 1955.
Deixou no bolso dele pra ele não morrer. É quando ele volta. E aí, tá agora, né, já falando de viagem, ida e volta, quando a gente assiste, né, claro, é aquela coisa...
Peraí, só. Eu falei de coisa errada que a galera ia reclamar e tal, de usando plutônio com cachorro. A amizade dos dois, não sei o que. E tem outro próximo, que esse eu acho que todo mundo ia concordar que é errado. É a mãe querendo pegar o filho, né?
Ah, e é tipo, ele demora a se ligar, né? E ela tentando. E ela eu vou dizer, bem safada, né? Ela é toda puritana no futuro, mas na adolescência ela é toda, sabe?
Não, eu não sei como. Tipo, é que a gente levanta essas questões hoje, mas eu não sei como esse ponto passou em 1985, sabe? Tipo, porra. Ninguém se tocou, tipo, caralho, porra, é a mãe pegando o filho.
Sim, é que nem a Leia e o Luke, porque a minha filha assistiu, mas ela passou por essa parte, né? E aí, esse dia, eu tava conversando, não sei o que ela ouviu na televisão, alguma coisa, e ela falou, a Leia beijou o Luke. E ela, como assim, pai, como assim beijou o Luke? Eu disse, beijou? Não lembro, filha. Mas eles são irmãos, não pode, entendeu? E é tipo, passou assim.
É, o George Lucas esqueceu que aconteceu isso.
No... entendeu? Então, essas coisas devem ter passado assim... E, sei lá, era outra sociedade.
Mas daí fale ali da viagem no tempo que
não,
você queria falar.
Que a gente não percebe, né? Eu quando assisti a primeira vez, eu acho que eu devo ter assistido pela terceira, quarta vez, pra me ligar numa coisa que é... Que quando ele viaja no tempo, falou do mercado, né? O supermercado era chamado Dois Pinheiros, porque tinha dois pinheiros na fazenda de pinheiros, e quando ele viaja no tempo, ele derruba um dos pinheiros. Anos depois, tipo, assistindo pela terceira, quarta vez, quando ele retorna pro futuro... Ele volta pro mesmo mercado, ou ele volta e...
É o pinheiro solitário.
É o pinheiro solitário, é só um pinheiro. Então, tipo, o cara se liga, bah, não, realmente, ele, o que ele fez no passado afetou isso aqui, né?
Mas de acordo... Mas o Dr. Brown falava, ele tinha aquela velha mania de colecionar pinheiros, ele falava.
Não, mas de acordo com Vingadores, ele não voltou pro futuro dele, né? Ele voltou pra um outro futuro, né? Porque ele não tem como alterar o passado dele, ele só cria uma nova ramificação.
Porra, a gente não pode... Essas coisas que eu não gosto de, tipo, ficar comparando o filme. Até o próprio Vingadores fala, não, esquece De Volta ao Futuro, essas coisas aí, que aquelas regras não se aplicam. Tipo, cada um tem suas próprias regras. Então, até o De Volta ao Futuro criou a sua própria regra. Então, só que ele criou... E depois ele descriou também, né? Que daí a gente vai falar lá no 3, né? Ele vai falar lá no 3.
Ao mesmo tempo que tem, entre aspas, não... as mudanças, né? Tipo, o colete no futuro, falta o paradoxo, né? Porque...
Colete no futuro?
É, o Dr. Brown usa um colete no futuro
pra sobreviver,
porque
tá.
Ele teve a informação no passado. Bom, esse é um ponto, né? Ele teve a informação e usou no futuro. Mas e o paradoxo? Porque... No passado do pai do Marty McFly, não existia um amigo Calvin Klein.
Não, por isso que o pai não era escritor.
Não, mas tipo, se ele, entendeu? Ele mudou o futuro dele e não existe o... Ah, e se... Ele foi porque ele...
Não, porque na linha principal, na linha do começo, antes de viajar no tempo, porra, o pai era um derrotado que não conseguia escrever livro porque tava com bloqueio criativo. Né? Então ele era um escritor frustrado. Ele convidou a mãe dele, a mulher dele, né? No caso, a mãe do Marty, porque o pai dele atropelou ele e, na verdade, foi atropelado porque o cara tava de sem vergonhice espiando a mulher trocar de roupa. Né? Então, tipo, ele mudou toda aquela linha do tempo. Só que daí entra nessa porrada de paradoxos. Se você olhar, que é o colete à prova de bala, que é o Marty se chamar Marty por causa dele, que lembra que no baile ele falou, o dia que a gente tiver filhos eu vou chamar de Marty. Foi justamente o terceiro filho. Vamos chamar de Marty.
Não é o primeiro.
Foi o terceiro.
Todos esses outros.
Outra, o Dr. Brown, ele só consegue criar o capacitor de fluxo por causa do Martin. Porque o Martin volta pro passado e fala pra ele como que cria.
Sim, mas eu digo assim, no caso o paradoxo é ele ser responsável por ele mesmo, certo?
Não, então, na verdade, ele é responsável por tudo.
Sim, mas na linha do tempo original onde ele era, ele não era o próprio paradoxo. Porque já, entendeu? Ele era o Martin, ele era o terceiro filho, e as coisas meio que aconteceram. Ele só deixou, ele quase deixou de nascer porque a mãe dele e o pai dele não estavam transando.
Não. Na verdade, a linha do tempo dele sempre existiu. No momento que ele voltou, ele criou outros paradoxos.
Ah, sim.
Porque, tipo, porra, se ele não tivesse voltado no tempo, ele ia existir de qualquer jeito.
Ah, sim, isso sim. Porque daí ele não teria mudado nada, né? Mas quando ele mudou... Pô, mas ele trouxe Johnny B. Goode, né? Isso é importante.
Não, e ele ensinou como que é a banda lá... É, o Johnny B. Goode, né? Que isso aí... Pros dias de hoje fica meio torto até essa mensagem.
Né? Porque ele fala, olha só, escuta isso aqui. Aí bota o microfone pro primo dele, que é o, né, da música. Mas foi um adolescente branco.
Foi um adolescente branco, classe média, que ensinou.
que merda, pra fazer rock.
Não, e é que nem, depois de velho, também compreendi, é que nem a hora que ele... É que ele vai lá, a primeira vez que ele tá andando por 1955, e ele para naquela lanchonete, que ele encontra o pai dele. E daí tá o carinha da lanchonete varrendo lá, e daí ele fala, você vai ser o prefeito, não sei o que, Wilson lá, né? Daí ele fala, eu prefeito e não sei o que? Daí o dono da lanchonete ainda fala assim... Já viu um prefeito negro? E isso que a gente tá falando, em 1955, o auge da segregação racial nos Sim. Estados Unidos, né?
E aí, essa pegada de... É um filme divertido, é um filme adolescente, mas tem essas pequenas pinceladinhas, assim, né, do social, né, político social. Isso é interessante.
Não, lembrando que tem o Reagan, né, de presidente naquela época, né?
É o Reagan, putz merda. Putz merda.
Mas voltando, O que eu achei engraçado que você começa a rir sozinho quando você revê o filme, né? Que é a mãe do Marty McFly toda puritana. Você vai se encontrar com ela? Não. Nenhuma menina que se preza fica se oferecendo pra fazer encontros quando o Marty McFly vai falar que vai fazer um encontro com a...
Sim.
Com a namorada dele, não sei aonde que eles iam se encontrar. Não, nenhuma menina pode ficar se oferecendo desse jeito. Já viu, não sei o quê. Aí quando você volta pro passado, você vê que a mãe dele era uma tremenda uma sem vergonha, uhum. Né?
Não, e toda dada, né? Toda dada, não fica... Fica se mostrando e atentando o Calvin Klein.
Puta propaganda que ganharam de graça nesse filme.
Assim, né, cara?
Porra, existem propagandas que são inteligentes em filmes e séries, mas que nenhuma delas, eu acho, esse o Calvin Klein, por causa da cueca do Marty, e o Smirnoff no Stranger Things. Porque eles chamam o russo de Smirnoff por causa da vodka.
Da vodka,
né?
E não, mas é os dois, tipo, do Smirnoff por causa da vodka, e aí... A brincadeira meio preconceituosa deles com ele.
Com o russo?
Com o russo. E a do Calvin Klein, porque escreveu o seu nome nas cuecas. Porque era um, uhum. Devia ser, nos Estados Unidos, devia ser uma tradição, um hábito escrever. Até eu já vi em outros filmes também, isso aí, escrever o nome na cueca, na camiseta. E mostra o quanto que a mãe do Martin era safada. Que ela foi ver a cueca do cara.
E pra ela ficou chocada porque, além de tocar o Klein, se não me engano, a cueca do Marty era meio rosa, meio roxa, sabe? Sim. Que era um troço totalmente escandaloso pra 1955, né? Eu imagino que até pra 85.
Até 85, acho que era. Porque eu nasci em 83 e eu lembro das minhas cuequinhas branquinhas. Não, não, não tinha cueca com a...
Não, e eu fico chocado. Calvin Klein, será que essa marca é de que ano, né? Que em 55 não era conhecido, né?
Não, acho que... Ah, pior que agora vamos ver. Agora uma curiosidade. Vou dar um Google aqui.
Que é uma marca lazarenta de cara, né?
Ah, sim. Calvin Klein. 68. Fundada em Nova York.
Surgiu bem depois, né? Sim. Nem existia. Tanto, tinha um monte de coisa que não existia ali. Quer dizer, os caras ficam... Quem que é? Joe F. Kennedy, né?
Também.
E um sarro a hora que ele tá visitando em 1955, seriam os avós dele e a mãe, né? E ele encontra o tio dele que tá atrás do bercinho nas grades lá. Ele, o Marty fala assim:
você vai se acostumando.
Vai se acostumando, exatamente, né? E daí, na hora que o Marty sai desesperado, correndo da casa lá, não sei por, não me lembro qual motivo, ele, o que seria o avô dele, fala assim pra Lorraine: o dia que se você um dia tiver filhos desse jeito, eu te deserdo.
primeira coisa que vai ter um filho igual aquele ali.
O primeiro, eu acho, cara, eu acho um filme tão gostoso, eu acho ele quase perfeito. Não vou dizer perfeito. É que se eu forçar a memória, eu vou lembrar de algum defeito. Mas eu gosto tanto que se não tivesse, sabe aquela ceninha que vem o Dr. Brown no final, bate no lixo e fala assim: ai, eu preciso que você venha comigo, porque é problema com teus filhos e tal. Ah, mas aqui não tem espaço, Dr. Brown, para pegar 88 milhas por hora. Ah, mas para onde a gente vai? Não precisamos de rua. E daí o carro vai, fecha as rodinhas,
pá, daí,
começa a voar.
Aí, a primeira vez que eu vi isso aí, demais.
Então, mas se não tivesse essa cena e o filme se encerrasse antes disso, eu ia dizer que o filme era perfeito. Que na verdade, tirando esse último, sei lá, um minuto, ele é um filme perfeito. Ele tem começo, meio e fim. A história tá inteiramente fechada.
Sim,
não tem nenhuma ponta solta. Assim, a não ser que você queira muito trabalhar no... Ai, viagem no tempo. Porra, e se ele tivesse feito aquilo? Mas, tipo, se considerando...
Mas é que os cara, né, é porque é de complicado nessa época, 80 e poucos, ou tu fazia um filme fechado, ou tu apostava num... Não é que nem hoje em dia que tu faz um filme e aposta se vai ter continuação. Não, se não teve, cancela. Não, né? Que nem Star Wars, pô, já foi feito pra trilogia. E esse filme, essa última cena aí mostra a confiança que eles tinham no roteiro, no elenco, na produção.
Mas eu soube que era uma brincadeira.
Ah, é?
Assim, eu soube que, inclusive até pra fazer essa pauta aqui, eu li de fontes confiáveis ali, de alguns podcasts grandes, que isso ali era... Eles jogaram de brincadeira. Ah, vamos ver o que dá. Tanto é que o próximo saiu em 89. Levou quatro anos.
Levou 4 anos e trocou até regravar a cena, né? Essa última cena é regravada, né?
É, exatamente. E daí, tanto é que o 2 e o 3, eles falaram, então vamos fechar uma trilogia.
Sim, porque daí o outro é 89 e o outro é 90.
E no 90, eles filmaram os dois ao mesmo tempo, tipo, então vamos fechar uma trilogia. Porque no primeiro, aquele... A história vai continuar, né? To be continued. Foi uma brincadeira que eles jogaram ali.
Ah, que viagem, cara. E pegou. E pegou.
E o pessoal quis mais daí.
Sim, porque... Não, e dá pra fazer isso, né? Ele falou, ah, venha comigo. Ah, daí tem a brincadeira. Aí tu joga um... Nessa época aí, né, o George Lucas foi um cara, né, antes disso, né, o George Lucas foi um cara esperto que sempre manteve lá os direitos pra merchandise, bonequinho, né, e os caras vieram com um DeLorean modificado. E aí, na última cena, me mete um DeLorean que voa, que vira as rodinhas e voa pra vender carrinho. E aí, lança essa piada aí.
E o DeLorean se deu bem na época, né?
Era um carro abandonado, né, cara? Esse aí eu já tinha visto. Era um carro abandonado, tinha até problema de projeto de estrutural, não...
E o dono se envolveu com um problema com a FBI.
Isso, teve um monte de coisa, tipo, assim, é o carro pra dar errado, né, cara? Provavelmente foi isso a ideia deles de pegar um carro, porque, tipo assim, vamos pegar um que não vai ter incomodação jurídica, que não vai ter problema.
E aí que entra, eu falo, o primeiro filme é fechado. Agora, se eu começar a olhar como trilogia, aí começa a pegar as regras pra mim. Porque no primeiro filme, lembra que logo que ele faz o teste com o cachorro, com o Einstein, né?
Eu lembro do Einstein porque tinha um desenho animado.
Então, o Einstein, ele viaja no tempo ali, rapidinho, né?
Um minuto.
Um minuto, e daí na hora que o Marty vai encostar no carro, tá congelado. Daí o Dr. Brown fala assim, quando viaja no tempo, pá, o troço congela, e ele dá uma
científica.
Ele joga uma regra, né? Não sei se é científica ou não,
pra, né? Pra, que, viaja pra, no que, tempo. Pra viagem do tempo de Volta pro Futuro, sim.
Ele dá uma explicação, por isso que eu escolhi o DeLorean, porque o DeLorean, ele é feito de alumínio, o alumínio não congela, né? Mas daí foda-se os parafusos de roda e essas coisas, né? Mas...
Rolamento de aço.
Motor e essas coisas, né? Mas ele dá uma desculpa de que por que congelou e o carro não se fudeu.
Ele escolheu o DeLorean porque uma geladeira não ia ficar legal.
É, também, né? E, só que daí, quando você olha por trilogia, essa regra não se aplica porque no final ele vem com um trem.
Trem feito de ferro fundido.
É, mas a gente vai chegar lá. Quer falar mais alguma coisa do Luciano?
Não, cara, a gente não falou muito do vilãozinho, né, que eu acho que é um, que dá pra dar uma pinceladinha rápida, que é o Biff Tanner, que é um pau num cu de um vizinho.
Olhando que ele lá em 85, hoje ele seria um idoso, será que ele acamparia no quartel aqui no Brasil?
Ah, sim, é o Biff Tanner com certeza, e esse sim, é um baita de um otário, né, cara. E tanto na adolescência quanto no presente e no futuro. E nas suas versões anteriores.
É até um sarro, porque, tipo, a linha do tempo e familiar de todo mundo é igual. Menos o Marty McFly, né? Tanto é que o Dr. Brown uma hora fala assim, será que você não foi adotado?
Não, mas no 3, quando ele... Depois a gente vai falar melhor. Mas daí ele encontra um ancestral dele.
É. Ou, certo, o pai dele que...
O pai dele que foi adotado.
É, adotado não, a Lorraine foi...
Deu um pulinho.
Pulou fora da curva. Todos os ancestrais, né? Nossa, a gente transformando a mulher numa vaca, né? Aqui no filme. E se for olhar também pros dias de hoje, o filme tem uma mensagem meio errada, né? Transformando o oprimido em opressor, né?
Ah, sim. Sei lá, cara. Aí o pai dele precisava desse gatilho aí pra saber se defender. Porque, era muito bundão o pai dele, muito bundão, muito bundão. Aí acabava levando toda a família junto.
É, não, e é totalmente desconexo aquele casal, né?
Sim.
Se for olhar.
Mas pelo menos teve essa viradinha do George.
Por falar em George, tem... as referências, e a referência não era nerd pra época, se for olhar 85. É que a hora que ele foi dar um incentivo criativo no George, ele falou que ele era o Darth Vader, né? Do planeta não sei das quantas, que o Marty McFly, ele coloca aquela roupa de viagem no tempo que ele tinha.
Ah, é verdade, quando ele é mais novo, quando ele na viagem no tempo, isso aí.
Daí ele coloca o Walkman no ouvido do
Twin! Com a guitarra.
E daí ele fala que ele é o Darth Vader do planeta do Star Trek até.
O planeta eu não lembro agora. Mas eu lembro que ele vem com a roupa de anti-radiação e toca ali uma guitarra no ouvido do George.
Aham.
Uhum. Pô, meu, pior jeito de dar um incentivo criativo é de botar o terror no cara.
E eu acho legal porque que nem... Eu acredito, não lembro, né? Com certeza não. Que em 85, porra, Star Wars e Star Trek não era toda essa referência pop cult nerd, sabe? Eu acho que foi só um...
Quando surgiu, não era mais era popular, no sentido de as pessoas iam assistir. Hoje é muito mais nichado hoje.
Eu acredito que ali foi só uma jogadinha entre os diretores, tipo, vou fazer uma propagandinha aqui, levezinha, de um personagem do teu filme.
Sim, porque eles devem tudo ser daquela patota que saiu um bebê junto, né? Spielberg e o George Lucas. Quer dizer, o George Lucas não, o George Lucas acho que não bebe com ninguém. Mas mas é o tipo de cara que eles convidavam e o cara achava uma desculpa pra não ir.
Mas vamos lá pro 2 então?
Vamos pro 2.
Então, o 2. Bom, o 2 continua no mesmo rolo, né? Se você faz parte do time do André ali, o André vai montar um grupo ali no Telegram do Apoia-se, me ajude a. Assistir de Futuro.
É, vou emprestar minha conta do Stars pra ele, meu.
Eu vou dar dica pra quem quiser assistir De Volta ao Futuro ou reassistir, né? Eu mandei. Naquele print lá tá, Luciano. Onde que tá?
Não, tá no Stars e tá na Amazon, os três filmes.
Não, mas são três streamings que estão.
Deixa eu ver aqui o. Ah, no Telecine? Ah,
na Globoplay.
Sim, no Telecine.
Ah, tá. Star Plus, Prime Video e Globoplay. Porra, se você quiser reassistir ou assistir, né? Alô, André?
É. Pô, Prime, cara, é a mais em conta aí, né, de assistir. Ainda pode pedir umas mercadoriazinhas ainda. Um cinema, um bom ar, aqueles esses bom ar eletrônico, sabe? Que ele cai... Bota na compra automática.
Mas o De Volta ao Futuro 2, ele começa imediatamente depois que termina o 1.
Só que 4 anos depois?
É. Exatamente, 4 anos depois, né? Cronologicamente pra nós, e se você tá ouvindo nós agora ou no futuro, tem mais de 40 anos, tem mais de 30 anos. A única diferença que a gente tem é a troca da namorada do Marty McFly, né? Da atriz.
É. A atriz acho que queria ganhar um pouco mais de grana e...
Não. É que a mãe dela tava com câncer.
Ui, que merda, cara.
Eu fui averiguar pra não vir com fake news aqui.
Eu falei que era de dinheiro, porque normalmente acontece isso com os atores. Eles querem um pouco mais de grana.
Agora pede desculpa pra ela.
Com certeza pedi desculpa aqui, porque foi mal. Sui, como é que é o nome dela mesmo?
Não, a que entrou depois foi a Elizabeth Sue.
Elizabeth Sue, isso aí.
Que foi a namoradinha do Daniel San.
Ah, é verdade! Cara, agora que eu me liguei!
E ela também pegou Howard o Pato.
Puta mesmo! Ela pegou. Ela fez a. Como é que é o nome? Zoofilia, caralho, ela pegou. É ela! Eu não lembrava ela. Pô, outro filme errado, né, cara? Howard o Pato. Puta merda.
Foi uma troca justa, assim, hoje eu gosto mais de Elizabeth Sue, né, mas na época, eu juro que eu não notei.
Não, eu acho que era a primeira vez que eu assisti também não notei, porque tava muito na coisa de ver o filme de empolgação e não...
E eu acho que eles estavam tão sem saber o que fazer com a guria, que eu acho que de troca de atriz, essas coisas, que no filme 2, o que, que nós vamos fazer com essa personagem? Vamos levar pro futuro e põe ela pra dormir dentro do carro.
Não, porque no primeiro filme a namorada dele é uma pecinha, não conta a história. E aí no 2 eles mantiveram a mesma pegada, não envolveram ela, continua a história em volta do Doc Brown e do Marty.
Se você for olhar, assim, a parte legal que eu acho... Como eu sempre gosto de falar que é bem costurado, que nem quando ele viaja pro passado, ele sabe que vai ter um raio no relógio por causa do papel que eles distribuem lá, de ajuda e colaborar com o relógio da igreja, o relógio da prefeitura que sofreu um raio tal dia. E ele ganha aquele panfleto, só que ele tá conversando com a namorada e ele quer se encontrar naquela noite com a namorada. E ela fala, não, vou dormir na casa da minha avó, mas você pode me ligar. E pega o panfleto e anota no verso.
Sim, daí ele guarda
o telefone. Aí ele guarda o panfleto e por isso que ele sabe no passado que dia que vai cair.
É, só essa ligação, né?
Exatamente, porque daí não é à toa que ele tá com aquele papel no bolso. Que é até engraçado que o Dr. Brown, ele fala assim, não, é que minha namorada anotou o telefone dela no verso. O Dr. Brown não pergunta do raio, pergunta, e ela é bonita?
Velho safadão.
Mas no 2 eles já vão pro futuro, e o futuro é uma chuva de referência, propaganda.
Aí já começa a vir esse filme mais... Ele é pros nerds, né, cara? Ele já vem com um monte de piada e referência.
Não, porque daí tem Tubarão, sei lá, 52 lá, que ele fica com medo lá, que ele se encolhe.
Que é 3D.
Texaco. Que é o Poço Texaco. Mas o Poço Texaco eu acho que tá em todos os filmes. É, não sei se no 3, né? Mas no 1 e no 2 tá
o Texaco. Provavelmente no 1 eles estavam prospectando o petróleo e já era o Senhor Texaco.
É, que é a Texas Company, que é um estado... Sabemos, né?
Bang Bang.
E daí tem Pepsi.
É Pepsi.
E Nike, por causa do tênis. Que é o tênis que todo mundo... O sonho de... Eu sou velho, eu queria um
tênis. Eu nem gosto de Nike, mas eu queria ter só pra poder puxar os cadarcinhos assim.
Não, e a jaqueta aqui?
Seca sozinha. Mas aquela jaqueta cheia de... você regula o corpo.
Daí tem até Pepsi. Tem Michael Jackson.
Aonde? Isso aí me pegou.
Michael Jackson dentro da que a hora que ele vai jogar aqueles joguinhos de pistola dentro do bar.
Sim,
lá,
que aparece o Frodo.
O Frodo?
É? Ah, não. É o Elijah Wood que aparece.
Uhum. É? Ah, aquele molequinho do fliperama,
Elijah Wood? É o Elijah Wood.
Não sabia.
Essa eu já tinha visto. Ele usa as mãos?
Aquela hora tava tocando Michael Jackson dentro da...
Ah, nem me liguei.
Da lanchonete.
Ah, nem me liguei.
Porque é uma lanchonete...
Ah, é uma lanchonete retrô.
De vibe anos não sei das quantas lá, né? Eu acho que é 2015, né, que ele tá. 2015 ou 2012?
É 2015, eu acho. É 2015 que depois teve a piada... Ah, em 2015, será que vai acontecer as coisas? É novembro, 3 de novembro de 2015, se não me engano.
Daí ele toca Michael Jackson lá dentro, né? E, se eu não me engano, Michael Jackson já estava até morto, né?
Não. O Michael Jackson, do jeito que a gente conhecia, podia não existir mais.
Daí ele tava tomando Pepsi, jogando aqueles joguinhos
de tiro.
De tiro. Daí ele tava com Nike, Texaco, o Tubarão, porra, é referência que não falta. Aí a gente ainda vai conseguir lembrar mais.
Sim, né? Não é.
Não, e daí é um salve, porque daí a polícia encontra o DeLorean parado, encontra a guria dormindo lá dentro, tira os digitais e fala, nossa, ela tem 50 anos. Nossa, ela tá bem, hein? Fez umas plazas.
Sim, né? Porque eles têm um cadastro e ela tá ali.
Só que daí um problema que eu tenho com esse filme é que nem toda vez que eu assisto, e principalmente as primeiras vezes, eu acho ele um filme muito confuso, que ele é um filme que ele vai muito pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente. Tipo, eu vou pro futuro, vou pro passado, vou pro futuro, resolvo o problema do passado. E daí eles inventam o tal do quase um multiverso, né? É uma linha paralela. Eles resolvem entrar... Não é um multiverso, porque eles entram naquilo que poderia ter acontecido no primeiro, que é o quê? Porra, se você tivesse mudado o passado, olha o que teria acontecido. E aqui eles fazem isso e tentam voltar lá pra trás antes disso ter acontecido, sabe?
Não, acho que eles voltam com um caderninho de esportes logo depois que o Biff toma o soco, né?
Não, o Marty, ele resolve comprar esse caderninho de esporte.
Ah, sim.
E daí o Biff velho pega esse caderninho e resolve levar pro...
Biff do adolescente.
Pro Biff adolescente, porque ele viu o carro do Dr. Brown no final do 1, sabe?
Sim, ele ficou fazendo ida e volta.
E daí ele leva lá pro Biff do passado, que o Biff do passado cagou e andou pra aquilo lá,
já,
né?
É, bota no banco de trás.
É, exatamente. E daí... porra, transforma a linha do tempo do Biff novo, transformando o Biff no Donald Trump, né?
É, né? Dono de hotel e prédio e cheio de propaganda.
E daí até nesse filme, que eles resolvem fazer? Vamos matar o pai do...
O George,
porque o George não tá nesse filme, né?
Não tá.
Não tá?
Eu acho que ele é acreditado no elenco, cara.
Não, ele é acreditado por causa de processo, porque ele não participou desse filme, porque teve uma treta lá, porque ele não concordou com o final do primeiro filme, daí teve um problema de salarial, e daí como colocaram ele maquiado, meio simulando ser ele, ele processou, ganhou, mandou ser acreditado, mas ele não aparece.
É, não, porque ele tá acreditado, mas realmente ele não aparece no filme, né?
Tanto é que quando ele aparece no filme, ou ele tá de ponta cabeça, de costas, alguma coisa assim, e nem maquiaram um ator semelhante. Fizeram naquela época o que estão fazendo com inteligência artificial nos dias
Sim.
de hoje.
Ah, mas eu não sabia que ele tinha... isso aí não é novidade. Que ele tinha processado...
Ele peitou e perdeu o emprego daí, né?
Sim, cortaram de todos os filmes, né? Não, nem apareceu mais. Ele fez depois, acho que Willard, do Ratinho, que é 90, acho que é de 90, alguma coisa, não, nem sei.
O 2, eu admito que é o filme, que nem eu volto a falar, pra mim é o mais confuso. Eu acho ele, assim, não é confuso de tipo, ai, não entendi. Se eu for puxar na memória, tipo, puta, eles foram pro passado, tão no futuro, volto pro passado, tão no presente.
Não, tu não saberia descrever...
Passo a passo.
A linha do tempo, aonde eles estão, antes e depois, né?
Porém, eu adoro o final do 2. Eu acho muito legal o final do 2, que ele se encontra com o final do 1. Que no final do 2, não sei se você se lembra.
Eu tô tentando lembrar do final do 2.
O Dr. Brown, ele tá tentando, tá dando uma zebra, ele pega e foge com o carro, dá o raio... E o carro desaparece.
Ah, não, ele vai voar, né? Ele sai voando.
Uhum, ele sai voando.
Cai um raio.
E o carro... Cai o raio, que é o raio de 1955. Cai nele e o Dr.
Não,
Dr. Brown
de, não, não, não é o mesmo raio. É o mesmo raio?
É o mesmo raio. Porque daí, o Marty McFly, ele vai correndo, porque sabe aonde o Dr. Brown vai enviar ele pra 1985 do filme 1. E daí, o Dr. Brown tá comemorando no meio da rua, e daí aparece o Marty McFly atrás. Dr. Brown, eu preciso da tua ajuda. Ele, acabei de te mandar pro futuro. Daí ele fala, eu vim de lá. Eu acabei de vir de lá.
Ah, é... Não, mas isso aí não é no... É em 55? É, eu tô tentando lembrar agora, Bato, me deu uma... confundiu minha cabeça.
Eu tô falando o 2 é bem confuso.
Ah, sim, não, essa cena eu lembro, pra mim essa cena já era no presente, mas era no passado ainda.
Porque daí no 2, daí vem uma confusão na minha cabeça, porque pra mim o 2 acaba assim.
Não, tem uma outra cena depois do 2.
Porque no 2 ele vem e fala, Dr. Brown, eu preciso da tua ajuda. Daí ele fala, eu te mandei pro futuro, e ele fala, né, eu acabei de vir de lá. E daí tem a cena da chuva, que é do carteiro vindo entregar a carta
isso,
pra ele.
Ele falou, essa carta tá com nós há tanto tempo e mandaram entregar agora.
E a gente apostou que ninguém ia estar aqui no dia e tal.
Mas teve outro filme que teve a mesma coisa, uma cena parecida com essa aí.
É, De Volta
ao
Futuro.
Não, teve um outro filme. Não, eu vi há poucos dias que uma carta tava guardada há muitos anos. Não vou lembrar agora. Mas essa cena é tríplica, porque daí mostra que... Aí o cara descobre no final do 2 que o 3 vai se passar muito mais...
É, você não sabe onde vai passar o 3, porque... Não, bom, na época, né, você não sabia.
Sim, mas...
Apesar que no cinema foi dado um spoiler, isso aí eu lembro porque eu tava no cinema. Porque quando eu terminava, que nem hoje tem os pós-créditos de Marvel e esses filmes de super-heróis todos. Na época que terminou o De Volta ao Futuro 2... O 3 já mostrava que tava no deserto, no Velho Oeste.
Ah, é?
Aham. Era o pós-crédito já.
Ah, não, que sacanagem.
Como os dois já estavam filmados juntos...
Sim, tinha todas as cenas.
Já mostraram o trailer do 3 no
cara, eu acho que fizeram isso. Eu acho que fizeram isso com Matrix, cara, 2 e 3.
Ah, daí eu acho muito sacanagem, porque o 2, você... Tipo, na hora que o Marty McFly fala, eu acabei de vir do futuro...
Já dá um
você
estalo.
Fica, caralho, e agora? Aí daí quando mostra o trailer, porra, eles estão no Velho Oeste e tal... Você fica, porra, tinha que mostrar, né?
É, não, podia guardar, né? Porque ia sair no ano seguinte, mas já ia entregando.
Agora eu tô confuso de saber onde que tá a cena da carta.
Ah, tu diz em qual momento a cena da carta aparece?
Aham, uhum, que lembra que veio o cara...
Pra mim era a última cena.
Não, a última cena, na minha cabeça, é o Marty McFly encontrando o Dr. Brown na rua, no momento que ele mandou ele pro... Eu acabei de te mandar pro futuro, dele fala, eu vim de lá,
sim,
né?
Porque ele manda, entre aspas, pro futuro, não, né, pro presente, só que ele vem de muito mais do futuro. E o George, tá certo, ele tá comemorando. Não é o mesmo raio que acerta. Agora lembrei. Não é o mesmo raio que acerta a torre, mas é a chuva de raios.
É a chuva de raios.
É a chuva de. Ele tá no meio do fogo comemorando e o Marge corre
pra
cidade.
Só que o problema é que quando o cara vem entregar a carta pro Marte, tá chovendo pra caralho. E não choveu em nenhum momento do filme.
É, né? Porque tá relampeando. Depois dos relâmpagos começa a chover.
E daí, porra, inconsequente do carteiro, vai entregar uma carta centenária debaixo da chuva pro cara, né?
Aquele bagulho devia ser um documento histórico, tá ligado?
Porque, porque o cara, é antigo. Eu vou entregar debaixo da chuva.
Porque é antigo e a previsão era, essa carta tem que ser entregue daqui tantos anos no futuro. Então, tipo, será que era aquela Pony Express? Eu acho que era... Fazia as entregas. Porque a Pony Express é do passado, né? A Pony Express é uma...
Uhum.
É lá do Velho Oeste que fazia as entregas.
Não, e outra. Que se aquilo ali batesse com a verdade... De, tipo, porque na carta tava falando na mão de quem tinha que ser entregue.
Sim.
Porra, a gente tá falando uma carta centenária. Conhecendo os Estados Unidos, o FBI ia estar do lado com os carteiros ali.
Eu chegava todas as viaturas ali, aquelas Hummer, cheio de luzinha em cima, pra pegar o cara. Não, e eu não dei nem tempo de pegar a carta, já iam botar ele na gaiola já.
E a área 51,
certo,
pra
né?
Que você vai.
Como assim prever o futuro?
Vamos lá pro 3,
vamos
então,
pro 3. Luciano.
Bom, o 3 já saiu um ano depois, que é o nosso De Volta ao Futuro 3, né? Então, dispensa sinopse, né? Que a gente já tava falando até agora há pouco, que se passa no Velho Oeste, que eu acho bacana como começa esse filme, que é o Dr. Brown, ele escondeu o DeLorean numa caverna que sabia que não ia estar mexida até o ano de 1955, onde seria o Marty McFly. Isso aí, eu não vou dar spoiler, até porque o Luciano não viu ainda e talvez ninguém assistiu aqui, né, mas eu vou lançar um podcast, se o alter ego do Luciano deixar, que é Corpus. Corpus tem uma pegada quase que igual como lida com Viagem no Tempo, uma pessoa escreve um negócio numa parede que não vai ser mexida durante, sei lá, 100 anos,
sabe? Mas isso aí mostra o quanto que conhecimento é importante. Porque tu tem que saber de um pouco de geografia, um pouco de história, pra saber que se botar em tal lugar, sei lá, tantos anos depois vai ser descoberta ou não vai ser mexida naquele intervalo de tempo.
Isso também é conhecido como minha carteira de dinheiro.
Ninguém vai mexer. Ninguém vai mexer,
ninguém mexe, ninguém vê ali dentro, deixa ali, porra, daqui a 100 anos vai estar
lá. Eu abri minha carteira esses dias e eu achei um cupom fiscal, só que o cupom fiscal tá branco, não tem nada escrito nele. Eu não sei há quanto tempo aquele cupom fiscal tá ali que perdeu a...
O tal do cupom fiscal, eu fico puto, porque obviamente eu não sei hoje em dia, né, mas eu sei que tá escrito ali embaixo, que eu já li uns anos atrás, que ele não se apaga durante não sei quantos anos.
É tipo, sei lá, 5 anos ele mantém, porque ele é térmico. E o meu tava em branco, eu não sei o que comprei, eu não sei o que eu paguei, que tá só o cupom, só o papel.
Virou um post-it.
Virou um post-it, um pesticida, é só o que é.
E daí o De Volta ao Futuro 3, a gente voltando aqui pro filme, ele é legal que ele também é cheio de outras referências, né? Outras propagandas, tipo da Nike, porque ele chega com o tênis da Nike lá no Velho Oeste, e o Clint Eastwood, né?
Aham, pai, ele mete essa aí, né?
E ele chega com uma roupa mega brega, né? No Velho Oeste.
Sabe quem é que faz uma referência a essa cena? Ninguém nunca falou disso, eu vou fazer o primeiro que eu vou falar. De Winchester, quando viaja no tempo e vai até o Velho Oeste pra pegar falar com o coach, e ele chega com uma roupa toda de cowboy, todo felizão, todo pimpão.
Vai ele e o Sam Winchester, e daí o que fica pra trás é o celular do Sam Winchester. Uhum.
Viu? Referências.
Cara, eu arrisco dizer, eu gosto muito desse filme.
Pra mim é o mais divertido, assim, mais rápido, e tem a cena de ser enforcado, tem a... que ele bota o peitoral de ferro pra ir pro... pro duelo.
Que é uma referência do Clint Eastwood, que ele também faz isso, né?
É no... Não, não é no feio...
É, na trilogia do dólar, não é?
É, mas eu tô entendendo qual deles que é que ele faz.
Não é trilogia do dólar.
É trilogia, é chamada de trilogia do dólar. É por um punhado de... Por um punhado de dólar.
Quer puxar aí pra... Pra não... A gente não ficar burro.
Pegar aqui, peraí. É por um punhado de dólares, por uns punhados, por uns dólares a mais, e há três homens em conflito, que é, aí que tá, eu acho que é nesse aí, que três homens em conflito é, o nome original é o feio, não, o bom, o mal e o feio, que eu acho que é nesse aí, eu acho.
E daí tem uma musiquinha que minha esposa gosta, que é o... Que tem o baile lá da cidade, não sei se você lembra.
Ah, é verdade. Bato, lembrou do baile da cidade.
E daí mostra que o Marty McFly também inventou o frisbee, né?
Qual é essa parte? Ah, que ele atira... É a calota?
Não, não é a calota, é o prato da torta. E o prato da torta é escrito frisbee porque era a família que fazia as tortas.
Ah, verdade, eu não lembrava disso. Putz, pra mim era uma calota, realmente. Putz, ah, é foda, né, cara? O Marty McFly é o inventor.
Não, e a invenção que o Dr. Brown faz pra fazer chá gelado, né?
Qual que era? É uma parafernália, agora eu não lembro direito, mas é uma parafernália.
É, ele usa o celeiro inteiro dele lá pra criar cubo de gelo, que é a primeira seria a primeira geladeira.
Ah, é verdade, é uma parafernália. Putz, né, cara? Olha só... Ah, mas é que tá, esse filme tem uma outra pegada que eu acho legal, agora tu falou, e aí já remete pro final do filme, que é essa pegada steampunk, que eu acho muito tri, eu sempre gostei, que é uma coisa antiga com, em forma de tecnologia, né? Tem aí, tipo, uma geladeira, é feita aquele com essa tecnologia do passado pra uma coisa do futuro. O próprio trem que vira uma... a locomotiva que vira um veículo do tempo. Então, tudo essas... E o trem tinha no desenho, se não me engano. Acho que tinha no desenho.
Esse do trem eu acho um sarro, porque a hora que eles vão primeiro fazer uma pergunta técnica pro maquinista. Ah, como que eu faria para um trem pegar 88 milhas por hora? Ele, se eu tivesse com a caldeira mais quente que o fogo do inferno e pegasse uma ladeira
caipira
e não sei o que, talvez eu chegasse, dele fala, sei lá, 70 milhas, ele chuta, ele fala um outro valor. Ele, então tá obrigado. Nos dias seguintes eles vão roubar o trem e falam, isso aqui não é assalto, é uma pesquisa científica.
Bem lembrado, eu não lembrava, bem lembrado. É um filme divertido, cara. É um filme divertido esse aí.
Não, e daí tem outra coisa que vale lembrar que foi cortada do filme. Não sei se você lembra lá no final, eles estão fazendo aquele duelo, o Biff Tannen e o McFly. Daí vem a polícia e prende o McFly por causa do roubo de um trem, alguma coisa. Não sei
não,
se você lembra.
Não lembro dessa cena aí.
Porque daí o McFly pega e toma o tiro, levanta, dá um soco no Biff Tannen e ele cai numa carroça de esterco.
Sim, porque o esterco é pra ele. Todos eles sempre tem esterco.
Né? Todas as linhas temporais têm o esterco pra linhagem do Biff Tannen. E daí quando eles levantam ele, aparece a polícia já e prende eles e falam que é por causa de um assalto que o Biff Tannen tinha cometido com a galera dele. E se você perceber, na cena, não tem mais o xerife. E eles redublaram aquilo, porque ficaria muito pesado, porque, na verdade, ele não assaltou uma diligência. A cena que foi cortada é que o Biff Tannen, um pouco antes, matou o xerife.
Aí cortaram essa cena e refizeram.
Cortaram a cena que ele mata o Biff, ou o Biff mata o xerife, pra tirar. E daí redublaram falando que ele tava sendo preso por assaltar uma diligência.
Ah, ficou mais leve, porque até então tem só a morte do Dr. Brown, que ele vai lá pra salvar o Dr. Brown, né? Porque ele tem a lápide, né? Ele vê a lápide. Mas daí, tipo, tu sabe que ele vai voltar no tempo pra evitar. Agora, uma morte...
Que era por 19 centavos.
Pior, era dinheiro. Mas uma morte confirmada ia ficar meio pesado o filme, porque o filme é meio família, né?
Ah, sim, não. Nos três, né? E daí no três, eu gosto muito do três. tá? É, mas aí quando você olha como trilogia, você olha as regras estabelecidas, o Dr. Brown joga pro caralho as regras, que ele fala assim: Martin, você não pode interagir com ninguém do seu passado.
Isso, ele fala,
você não pode mudar ninguém pro seu passado. Mas o Dr. Brown, o que ele faz?
Faz família.
Porra, ele salva uma mulher que deveria ter morrido, que iria virar uma ponte, um viaduto no futuro
com o nome
da professora, casa com essa mulher, tem filhos com essa mulher e cria uma nova máquina do tempo.
foda-se pra onde que ele vai mudar mais o tempo.
O Dr. Brown parece pai dando regra pra filho, sabe? Você não pode fazer isso, não beba no futuro, não fume, não, sabe? Faça sexo com camisinha, essas
coisas. É que nem a mãe do Martin no primeiro filme.
É, exatamente. Porra, ele joga tudo pro caralho.
Agora tu falou de casar com ela e fazer filho. Tem uma cena que, cara...
Que é a do piazinho do peru, né?
Essa depois o cara descobre que o piá tava louco pra mijar. E o cara revê a cena e eles não cortaram. O piá tá apontando, olhando pro nada, apontando pro saco, é muito engraçado.
E uma cara de capeta, né?
Cara de que vai aprontar, né, cara? Para de propósito. Mas é engraçado aquela cena ali.
E ainda bem que nunca continuaram, graças a Deus. Mas é um misto de alegria. Tipo, o jeito que acaba o filme 3. O Martin McFly chega lá do Velho Oeste, ele chega de cowboy e tal. E daí o carro tá nos trilhos do trem. E de repente começa a vir aquele blim, 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 barulho de trem. Eles olham de um lado pro outro, cadê? E de repente veio a locomotiva. E destrói, né? Destrói o DeLorean. Você fala, pronto, não tem mais viagem no tempo, acabou. Só que daí dá uma decepção, porque daí veio o trem.
Mas assim, em defesa do filme, a gente acompanha os três filmes, o Marty McFly viaja no tempo. Ele viaja no primeiro, ele viaja com o Dr. Brown no segundo e dá merda, porque o Dr. Brown explode o carro, tem que esconder o carro lá na caverna. E aí ele viaja depois, o próprio Marty McFly. É o Marty McFly que é o de volta pro futuro.
Uhum.
Ali acabou ele. Ele não tem mais o carro pra viajar, porque quem tá com a máquina do tempo agora é o Dr. Brown, e o Dr. Brown dá um perdido e vai-se embora.
Não, e no final, o Dr. Brown, que é o merdalhão da linha do tempo, né?
Já chegou com a família inteira lá, né? Mas tu falou que fechou e tal, né? Cara, assim, ó, é um filme que já tem seus 30 e poucos anos, o mais novo, né?
Cuidado com que link você vai traçar agora.
Não, vou falar aqui, nessa onda de remakes...
Não, eu vou chegar lá. Não, vamos conversar sobre isso, não quero conversar
eu
sobre isso.
Eu fico muito feliz em saber que o filme, ele tá, entre aspas, atemporal, tá lá no passado, a minha filha pode assistir com 10 anos,
sim,
o próprio André com seus 40 e poucos anos pode assistir hoje, e ninguém nunca pensou em vamos refazer o filme.
Ah, mas isso eu tenho informações até pra esse podcast, que o Robert Zemeckis, ele é o proprietário dos direitos, o Robert Zemeckis, que é o diretor dos três filmes, ele é o proprietário dos direitos de Volta ao Futuro. Ele falou, enquanto eu estiver
isso
vivo,
aí,
não haverá remake.
Isso aí. Ele é o diretor e roteirista junto com aquele, que é o nome, cara, o Dale, não é?
Tá na pauta lá.
Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui. É Bob Gale.
E pra minha alegria, o Zemeckis tem 65 anos.
Não, e beleza, vai durar mais um tempo ainda aí, e vá. É isso aí. É. Tem um monte de filme que não precisavam se refazer.
E que os filhos do Zemeckis sejam que nem os filhos do Tolkien. Porra.
Não, isso aí.
Vamos ver o que vocês vão inventar.
Não, e detalhe, né? Tipo, tem o mais novo dos filhos do Tolkien, que já é um senhorzinho também, só liberou pra Amazon ali aqueles direitos de fazer os Anéis do Poder, porque são dos contos inacabados, são outros...
Não mexe no cânone.
É, são outros trechos. Adiciona, entre aspas, coisas, né? Mas ali o Senhor dos Anéis, Silmarillion, essas coisas não estão lá, não mexe. E se for mexer, tem que ser daquele jeito ali. Então, e do outro futuro, é isso aí, não precisa, né, cara, fazer... Que nem, ó, vou dar um exemplo, até esse dia eu tava falando com a minha filha isso aí. Footloose, tá ligado? O filme Footloose, lá com o Kevin Bacon.
Que foi feito o remake.
Foi feito, né? Um remake com a mesma música, com a mesma história. Cara, não...
Se for pra ser igual, eu não quero.
Hã?
Assim, se for pra ser feito igual, então não faz.
Não precisa fazer.
Sabe? Tipo, pô... Exatamente.
Tá, não vão mudar nada.
Então, se for fazer um remake, que faça um remake, tipo, atualizando, sei lá, faz o cara em 2023 viajando pra 83, sabe? Só que isso me dá um medo.
Porque pode ser uma cagada gigantesca. E já fizeram algumas aí.
Pode ser uma cagada gigantesca. E outra, o De Volta pro Futuro, ele não tá velho, ele não tá feio. Dá pra assistir ainda tranquilamente. É quase a mesma coisa falar assim, vamos fazer remake de Jurassic Park?
Não, cara.
Não precisa, porra. Não, você não precisa adaptar, tá bom.
Olha
tá
só, vamos falar de efeitos especiais. Eu assisti agora, você tava mexendo no... Passando ali zapeando, né? Aí dá aqueles...
Talvez o 2 que tá mais feinho.
Não, mas, cara, mas ainda assim, a gente fala... Eu tava vendo, zapeando, dá aqueles trailers. Cara, eu tava vendo um trailer de um filme de guerra espacial de 2022. Parece nave de brinquedo. Aí tu vai mexer num filme que tem 40 anos. Eu vou dizer pra ti, eu não assisti no último ano de Volta pro Futuro. Deve ter uns 2, 3 anos que eu assisti a última vez. E eu lembro de estar, tipo assim, os efeitos especiais ainda estão em dia ainda. Ainda estão em dia.
Considerando, e eu não quero só bater na Marvel, mas é que a Marvel vem de cabeça na minha, aqui na minha memória. Mano, o que a Marvel vem fazendo? Porra, o De Volta pro Futuro tá em dia ainda.
Não, tem muita coisa. Vou dizer assim, ó, o pior, a única coisa que não tá bem, que não envelheceu bem no De Volta pro Futuro, é o Jay Fox. Esse aí não tá legal nos dias de hoje.
Não, mas você tá dizendo fazer remake.
Não, falando do ator. O ator tá ruim. Ele envelheceu, o seu Parkinson destruiu bastante o ator. Agora, os filmes estão em dia, estão ótimos.
Não, mas o Michael J. Fox, não. Eu nem considero ele pra fazer um remake nem nada.
Mas o Christopher Lloyd tá fazendo filme de porradaria aí.
Eu, se fosse imaginar um remake, era tipo tudo do zero, sabe?
É, mas acho que não precisa, cara. Como eu falei, se eu botar minha filha de 10 anos pra assistir, ela vai curtir, porque não vou dizer que é um filme atual, mas é um filme que tá ali contando a sua história e não tem. Não, algumas ideias podem ter envelhecido errada, que nem tava falando do cara branco ensinar o rock pros negros.
Isso aí só pega depois de velho e estudar. É. Se você mostrar pros teus filhos, eles não vão pegar essas ideias.
Mas e mesmo que, né, que a minha filha é um ponto fora da curva, mas até as pessoas que tu, como é que eu vou dizer assim, uma suspensão, sabe? Tu, não, beleza, é só porque tá contando a história, o filme se passava ali em 80 e poucos, então é uma outra pegada, mas tu até entende isso.
Você também tem que levar em consideração o tempo que o filme também foi
feito.
Sim,
com certeza.
Você tem que olhar o filme de 85. Você tem que tentar assistir com a cabeça de 85. Agora o duro, que nem... É uma das críticas que eu tenho, que nem com Stranger Things. É olhar uma série que se passa em 83 e não tem um filho da puta fumando.
É, dentro da sala de aula, né, um professor. Não condiz com a realidade.
Bom, Luciano, pra gente ir aqui pros encerramentos finais. A gente já falou aqui sobre remake e tal. Eu já vou lançar o meu. Eu tava falando com minha esposa. Na minha sequência, eu prefiro 1, 3 e 2. E você? 1, 3 e 2, é só pra galera entender que eu prefiro o filme 1, depois o filme 3 e o 2. Mas ali...
Não assistindo, né? Não assistindo. A preferência é de gosto.
É, de gosto, exatamente. Mas não é que é um abismo entre um e o outro. O 1 eu acho muito bom.
É que um
bom,
é fechadinho, né?
Fechadinho.
É, um é fechadinho.
Um é fechadinho, que nem a gente conversou aqui. Daí eu gosto muito do 3 e o 2 eu acho muito confuso. O 2 eu acho... Mas eu gosto dos 3 iguais, assim. Puta, eu assisto numa pegada. Bons tempos e filme de 1 hora e meia.
É, filme curtinho, né? Filme rapidinho, conta a história. Mas eu concordo contigo, eu gosto do 1, o 3 e o 2. O 1 porque é o primeiro, é fechadinha a história, ela se conta. Se tu assistir só ele e não da continuidade, tu entender o que é o De Volta pro Futuro. O 2, o 3, eu gosto muito porque ele é o mais rápido de todos, né? Tá ali já década de 90, mais de ação. Eu curto bastante também, tem o seu final certinho. O 2, eu não é porque é confuso, é... um pouco pela estética, assim, assistindo com a cabeça, assim, acho que um pouco, sei lá, a estética meio aquela, o 3D que sai da tela, o jeito de mandar o cara ser demitido que sai, tá na televisão, aí começa a sair um monte de fax e demissão, sei lá, acho que me perdeu um pouquinho né? Tinha que ser um pouco mais sóbrio, sabe? O menos é mais. Mas a mesma coisa que tu falou. É, todos ali bem parelhinho, assim, se só com o VAR pra saber bem direitinho ali qual que tá em primeiro e segundo e terceiro lugar.
Bom, mas é isso, galera. Agora a gente vai pro nosso momentinho jabá. O Luciano vai dar o jabá dele. Mas fica até o finalzinho. A gente vai ter o nosso Toca Raul. Toca Raul, eu vou escolher a música. E dentro da música que eu escolho,
é um pouco monocrático. Só aqui, que eu escolho.
É, a música que a gente escolhe, vai ter nossas falhas de bastidores e tal. Então você sempre tem um pouquinho a mais de conteúdo. Escuta até o finalzinho, é importante pra gente e tal. Vai lá, Luciano, faz teu jabá.
Então, pessoal, o jabá vai ser bem rapidinho. A gente convida aí pra acessar oldnerd.com, é o nosso site. Aí eu vou pedir pro Andréas, como sempre, colocar lá o link, né, para clicar. Clicando lá no site, vai encontrar tudo que tem que vai encontrar, as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Temos também ali o nosso YouTube com alguns vídeos. E, é claro, Café com Gibi, né, o nosso podcast. A gente fala ali de cinema, bastante de quadrinhos, a gente fala do nosso jeito ali. E, principalmente eu e o Giovanni Benedito, né, o meu amigo e cofundador aí do site. A gente tá dando uma pausa aí por algum tempo já, porque a gente tava numa reformulação aí de casa nova, eu me mudando, o próprio Giovanni aí ingressando na área educacional aí, tínhamos que dar uma paradinha, mas a ideia é retornar agora nesse próximo mês aí de Natal com alguns podcasts novos, alguns vídeos pro YouTube e mais um conteúdo lá pro site. Então peço aí pro pessoal, como eu falei, entra lá, www.oldnerd.com, e aí tem tudo lá. É isso.
Bom, é isso aí. Eu com o jabá do Luciano, ou o jabá do Variações e Nerd. Se você caiu de paraquedas, né, e não sabe, né, então entra aí no variaçõesionerd.com.br. Você vai acompanhar todos os nossos projetos. Tem o que tem para hoje, tem o Direito de Prosa. O que tem para hoje é um podcast mais pocket, com 30, 40 minutos no máximo, onde a gente pega filmes aleatórios e faz um bloco sem spoiler e com spoiler para tentar te vender o filme, e depois a gente conta com spoiler se você quiser escutar com spoiler.
Só agregando, o que tem para hoje a gente grava logo após, quando a gente grava, né, quando eu sou convidado, logo após assistir, a gente assiste e acabou de assistir, já dá play, já grava e logo em seguida.
É exatamente, a galerinha assiste todo mundo junto aqui, ó, na frente da TV mesmo, todo mundo a 1000 quilômetros de distância um do outro, a gente todo mundo assiste junto, sai comentando o filme ali e tal, é como se tivesse todo mundo na sala um do outro. E daí a gente tem o Direito de Prosa, que a gente faz um papo jurídico, tirando as dúvidas legais sobre direito e justiça e tal, de uma forma bem descontraída, e às vezes até comparando com a cultura pop nerd. Mas é, pô, sem juridiquês, sem nada, pô, é bem descontraído e sempre com uma posição virídica, né? A gente não traz fake news nem nada, traz especialistas. Tanto é que o André é um dos especialistas dessa área. E o Variações Cash que você está escutando agora, que geralmente é um papo da cultura pop nerd mais longo. A gente traz trilogias, franquias, séries, filmes, e daí o debate é um pouco mais longo. E você vai encontrar também no variaçõesionerd.com.br nossos parceiros aí, que é o Luciano lá, vai ter o link direto pro site dele, tem o Salvando Nerd, tem o Thiago do Zoniano, então tem nossos links parceiros que você vai direto para lá, e também eles vão estar na descrição deste episódio. Bom, o Toca Raul, que é o momento que encerra nosso programa, eu vou obviamente trazer uma música do De Volta pro Futuro, que é a do Hugh Lewis, que é a Power of the Love. Então, essa música vai começar a tocar a partir de agora. Vai ter nossas histórias de bastidores. Fiquem até o final, que vale sempre a pena. Fora isso, acompanhem nossas redes sociais. Acompanhem nosso, sei lá, Instagram, Twitter. Se tiver uma máquina com capacitor de fluxos que toque MP3 e escute Variações e o Nerd, a gente também vai estar ali, né? Fora isso, eu sou o Andrés. Vou me despedindo por aqui. Um forte abraço, um grande beijo e fui! antes de a gente entrar no tema, o nosso amigo André, que sempre está participando com a gente aqui, ele ia estar participando. Eu vou mandar aqui pro Luciano. Luciano, veja aí no WhatsApp. Eu, só por garantia, eu tirei o print. Por que que ele não vai participar?
Qual foi a desculpa dele?
E eu digo que você vai ficar chocado. Vamos ver o react do André. Do André não, do Luciano.
Como é que é? Como assim?
Continue lendo.
Não. Como assim, cara? Ele não viu nenhum filme. Onde é que ele tava nesses últimos 40 anos? Cara, eu não conheço ninguém, a não ser, sei lá, essa geração, que eu não sei qual é a geração deles agora, ZYZ611, que não assistiu...
40 anos? É impossível não ter assistido
isso. Não, eu não conheço ninguém com...
Agora conhece.
Só ele, com 30 anos, que não tem assistido. E ele disse que não assistiu. Ele não assistiu De Volta pro Futuro. Aonde é que ele tava? Parecia, já passou em Sessão da Tarde, o Cinema em Casa, sei lá, em todos esses programas de televisão que mostra filme. E ele não assistiu. Tá louco? Brincadeira. Ô André, que isso, cara? Tu não assistiu De Volta pro Futuro?
Ficou chocado que nem eu, né?
Bah, fiquei. Caiu meus butiá do bolso. Pô, não, me apavorei agora. Esse programa não é pra ele, então. Esse programa não é pra ele.
É, não, é, ele vai tomar spoiler se ele escutar esse programa.